Bom, já estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamacchia. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo certo?
Satisfação te
encontrar. Satisfação é nossa.
Desculpe o atraso.
Que isso?
Estava numa cerimônia de posse da Corregedoria Geral da Justiça.
Presidente, hoje a OAB realizou um ato público, uma carta, né? O STF precisa mudar, com a leitura justamente dessa carta à Sociedade Gaúcha. Qual o objetivo principal dessa carta, desse ato, pela OAB do Rio Grande do Sul, por favor?
Perfeito. Obrigado pelo espaço, minha saudação a todos os ouvintes, minha saudação à advocacia também que nos ouve, que nos acompanha. Um ato histórico, um grande ato público, na sede da OAB Cubo, no nosso auditório, às 11 horas da manhã, onde nós apresentamos uma carta aberta à Sociedade Gaúcha, exatamente com qual objetivo? Resgatar a credibilidade plena do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho sido um crítico de excessos do Supremo desde que assumi em janeiro de 22. As minhas críticas nunca foram e nunca serão à instituição do Supremo Tribunal Federal, que é indispensável para a democracia. O Supremo teve, tem e continuará tendo papel imprescindível na defesa da democracia e do Estado de Direito. Mas nós temos verificado, desde 2022, quando eu assumi, excessos que são cometidos em alguns processos, em algumas decisões. Que excessos são esses? Desvio ao devido processo legal. Exemplifico. Inquéritos abertos de ofício. Não existe um inquérito aberto de ofício por um magistrado.
Qual é o trâmite correto, até para quem está nos ouvindo não sabe?
O Ministério Público é o titular da ação penal.
Ele provoca.
Ele provoca e denuncia. O juiz não age de ofício. Então isso viola o devido processo legal. Restrições à sustentação oral da advocacia. O Supremo fez isso. Isso viola uma prerrogativa nossa, em defesa do nosso constituinte. Abuso em decisões monocráticas, que é aquela decisão individual do magistrado. Isso também tem acontecido. Então, Gutierrez, eu divido
Sim.
o que está acontecendo hoje em dois blocos. Um bloco são estes excessos que vêm ocorrendo na jurisdição, quando o Supremo atua. E o outro bloco é mais recente, o caso do Banco Master, que agudizou esta crise e que abalou ainda mais a credibilidade do Supremo. A sociedade já enxergava o Supremo, já havia uma crise de credibilidade, porque a sociedade já não compreendia estes excessos, que, volto a frisar, não são uma regra, mas que ocorreram e estão ocorrendo. Então a sociedade enxergava, já com perplexidade, aquele tribunal que é o tribunal maior do Poder Judiciário, que tem como missão promover a paz social, que tem como missão fazer valer a Constituição, em determinados momentos, violando a Constituição. Isso já existia. E agora, mais recentemente, vem o escândalo do Banco Master, que envolve dois ministros e que lá está em julgamento sob sigilo. Portanto, um dos itens da nossa carta de hoje, das 8 medidas que propusemos para o resgate da plena credibilidade do Supremo, o nosso ato foi um ato de preservação da instituição Supremo Tribunal Federal. Mas para que esta preservação aconteça, medidas podem não ser exatamente as 8 que nós propusemos, mas medidas precisam ser tomadas. E o código de conduta que está sendo debatido, a meu juízo e no entendimento de todas as entidades que conosco firmaram, e olha, foram dezenas de entidades da sociedade civil, o código de conduta é o mínimo, porque ele não resolve os inquéritos abertos de ofício. Isso não se resolve pelo código de conduta. Não se resolve o abuso das decisões monocráticas, as restrições ao direito de sustentação oral, o ativismo judicial que também vem crescendo, e eu posso explicar um pouco melhor, se nós tivermos tempo, o que é o ativismo e qual é a nossa proposta. Então, nós apoiamos a ideia do Código de Conduta, ela consta nas nossas 8 medidas, mas entendemos que é um mínimo Código de Conduta e, por isso, fizemos mais 7 propostas concretas, objetivas, visando a preservação da instituição.
Uma pequena dúvida. O Código de Conduta existe, não está sendo usado? O Código de Conduta existe, mas precisa ser melhorado, ou ele não existe?
Hoje não existe um Código de Conduta.
Perfeito.
Né? A grande maioria dos itens, inclusive, que estão sendo publicamente aí referidos, que estariam no Código de Conduta, muitos deles já estão na Lei Orgânica da Magistratura e no próprio Código de Processo Civil. Até nem precisariam estar num Código de Conduta.
Seria só obedecer esse código.
A atual legislação.
Sim, sim.
Mas está bem, não há prejuízo nenhum em termos mais um instrumento jurídico, né, que de forma expressa diga que esses dispositivos também se dirigem aos ministros do Supremo. O que me parece absolutamente óbvio, porque no Estado de Direito o limite é a lei, ninguém está acima da lei. A lei vale para todos. Então, entendemos que o Código de Conduta é uma ideia boa, que a sua implantação é, sim, necessária, mas é um pequeno pedaço desse problema muito maior e mais complexo hoje que vive o Supremo Tribunal Federal.
A gente, o senhor citou a questão do Banco Master, e há pouco eu estava entrevistando, esses dias estava entrevistando o Dr. Antônio Augusto Maier dos Santos, e ele falava justamente que, na visão dele, e justamente ele reclamou a mesma coisa, é um sigilo enorme, a gente vê poucos elementos do caso, e ele também defende que seja a primeira instância. O senhor não defende que seja a primeira instância, mas que pelo menos seja aberto o sigilo. O que que o senhor defende no sentido da condução? Até porque defender é o leigo aqui falando, né? Porque existem regras para tudo, esperamos, né? Claro.
Muito boa a tua pergunta, muito boa. É, com os elementos que nós temos, nossa sociedade temos...
São poucos, o senhor acha?
Que são poucos, pouquíssimos. É duvidosa a competência do Supremo Tribunal Federal. É duvidosa. Agora, como eu não conheço no detalhe o processo, pode ser que tenham autoridades ali envolvidas e imbricadas que chamem efetivamente a competência do Supremo. Mas nós precisamos saber o que existe no processo, exatamente para que nós também possamos nos posicionar sobre a correção ou não, a legalidade ou não do processo tramitado no Supremo. Por isso que a nossa carta colocou com muita clareza. O passo número um é a retirada do sigilo. Nós precisamos de colocar luz neste processo. A sociedade tem o direito de saber o que existe neste processo e se existem autoridades implicadas. Eu acho que esse é um passo que já deveria ter sido dado, é urgente e vai ser um primeiro passo para contribuir a resgatar a credibilidade do Supremo.
O senhor acha que o ministro relator desse caso deveria se declarar, enfim, suspeito, não poder, incompetente para o caso ou não?
Olha, eu volto a frisar e te respondo com a mesma coisa, não conhecendo os elementos dos autos, mas assim, com as informações públicas que temos, também parece que há uma necessidade de um impedimento, de um afastamento, né? Até para que a sociedade compreenda que não há ali nenhum tipo de tentativa de blindagem e nada nesse sentido. Mas nós não conhecemos exatamente o teor.
Outra sugestão é essa importância da transparência, né? De se saber o que acontece lá dentro. A minha pergunta é: teve uma espécie de adesão das outras OABs? Eles estão pensando em fazer algo parecido? Essa manifestação se restringe aqui à nossa OAB? Como é que está essa questão? Ou daqui a pouco até uma interlocução com outros estados, né?
O que acontece? Nós temos um modelo federativo na OAB e nós estamos respeitando esse modelo federativo. Então, exatamente por isso que nós fizemos um movimento no estado.
Sim.
É uma carta aberta à sociedade gaúcha. E nós vamos enviar esta carta aberta com as nossas 8 propostas para o Conselho Federal, que tem a competência, no seu plenário, de fazer um debate e achar que são válidas, não são válidas, algumas são, algumas não são, e dar o encaminhamento que ele entenda que deva dar. Então, nós estamos cumprindo, na minha visão, a nossa missão, nós estamos cumprindo o nosso papel, né? E se, eventualmente, houver uma ideia de outros estados, de outras entidades aderirem e também proporem, eu acho que é válido e positivo. Mas nós estamos restritos exatamente à nossa competência e respeitando o nosso princípio federativo, por isso vamos enviar à OAB Nacional.
O senhor fala ali de uma restrição para sustentação oral, que é fundamental também para o trabalho do advogado. Como é que é feito isso, assim? Em quais momentos que o senhor acha que deveria ter sido respeitado isso? É uma prática que eles estão justificando por demanda, porque é muita demanda? Como é que está funcionando essa relação?
Ótima pergunta. Mais uma excelente pergunta. essa restrição começa lá no julgamento dos atos do dia 8 de janeiro. E naquele momento, pela sensibilidade daquele processo e por aquele processo envolver paixões políticas e partidárias, se polarizou o debate. Agora, eu acho que a sociedade está até mais madura para compreender que aquilo que aconteceu, no que tange a limitação ao direito de sustentação oral, foi errado. Tu deve lembrar, e os ouvintes também, que foram... Aquele processo inicia com 3 sustentações orais e algumas até um pouco grosseiras, de advogados que foram à tribuna de uma maneira meio dura. E dali em diante foram suspensas as sustentações orais e foi implantado uma ideia que já vinha dentro do Supremo sendo utilizada em menor escala, uma ferramenta chamada plenário virtual, que impõe o advogado mandar um vídeo gravado. E por isso que nós lançamos a campanha aqui na OAB do Rio Grande do Sul, que foi pioneira no Brasil e depois tomou corpo nacional. Vídeo gravado não é sustentação oral. Não é e nunca vai ser. Sustentação oral é ato ao vivo. Pode ser, inclusive, telepresencial, mas é ao vivo. Porque o advogado, quando faz a sustentação oral, tem o direito de ver o debate entre os julgadores, apresentar uma questão de fato, uma questão de ordem.
Presidente, mas esse tipo de decisão não é, como é que se diz... Uma intervenção onde não é competência do STF.
É uma violação à prerrogativa da advocacia.
Exatamente, porque assim, mas é que eu não gostei do que tu falou. Bom, mas...
Exato.
Aí é outra história. E até vocês mesmos da OAB podem, de repente, dizer pro advogado...
Devemos,
A conduta não foi o correto, mas não cortar isso.
Se qualquer advogada ou qualquer advogado se exceder nos seus limites éticos e de urbanidade numa sustentação oral ou num julgamento, aquele tribunal tem... o dever, o poder e o dever de oficiar a OAB para que a ordem tome as medidas cabíveis sob o ponto de
mas
vista...
Mas não cortar aquela prerrogativa, né?
Mas não simplesmente... E cortar dali para frente, ou seja, atingindo advogadas e advogados que sequer tinham se manifestado, né? Mudar a sistemática de julgamento, limitando o direito de sustentação oral. E de lá para cá, Gutierre, isso começa nessa questão sensível do processo, né? Esse dos atos... Mas depois, esta moda do plenário virtual, e eu alertava isso exatamente à época, eu dizia, nós não podemos aceitar essa restrição porque isso vai virar uma prática que pode se espalhar por todo o Poder Judiciário brasileiro. Logo na sequência, o Conselho Nacional de Justiça vem embaixo uma resolução implementando, formalizando o tal plenário virtual, que a meu juízo, com todo respeito, é uma excrescência jurídica.
Não é até mesmo alteração do Código de Processo Civil, do Código de Processo, né, de ordem, de ordenamento do trabalho de vocês?
Não há dúvida. O Código de Processo Civil é claro, num artigo, se eu não me falha a memória, é o 942 ou 941, ele garante o direito expresso de sustentação oral para a advocacia. E sustentação oral não é mandar um vídeo gravado, né? Então, nós entendemos que o plenário virtual... É uma ferramenta que pode ser utilizada.
Mas ao vivo?
Não. Ele até pode ser utilizado na ideia do vídeo gravado. Desde que haja a concordância da advocacia. Que o advogado diga, bom...
Seja facultado a ele.
É facultado. Eu não tenho interesse de fazer sustentação oral aqui. Esse processo, ele já tem uma jurisprudência pacificada. Eu vou mandar simplesmente um vídeo, está resolvido. Agora, se ele pedir para fazer a sustentação oral no formato tradicional... Não, isso não pode ser negado sob pena de nós estarmos diante de uma violação.
O senhor queria ampliar mais um elemento da carta até...
O ativismo.
Isso.
Né? O que é o ativismo? É quando o Supremo acaba tomando decisões que seriam de outros poderes, né? Competência de outros poderes. Bom, aí nós temos uma zona cinzenta muito expressiva e o tema ele é complexo. Né? Mas o que nós entendemos? Que da forma com que o Supremo está agindo hoje em algumas decisões... Ele está ultrapassando um pouco essa zona cinzenta e isso está afetando a harmonia entre os poderes. Que medida que nós estamos oferecendo para debate? A forma do Supremo agir nessas grandes causas nacionais é por meio da ação direta de inconstitucionalidade, ADI, e por meio de uma outra ação constitucional chamada ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Havia uma jurisprudência do Supremo absolutamente defensiva em relação às ADPFs até o ano 2020. O que significa uma jurisprudência defensiva? O Supremo tinha muito cuidado ao receber uma ADPF e analisava profundamente se era a competência dele processar e julgar aquele caso e aquele tema. Os números falam por si, não é uma opinião minha. De 2020 para cá, dispararam o número de ADPFs processadas e julgadas em todos os anos. Então se abriu uma porteira para o Supremo receber questionamentos e atuar em diversos temas nacionais. E nas ADIs, nós estamos tendo um verdadeiro segundo round ou segundo tempo. Um pequeno partido político com uma pequena representação perde o debate político eleitoral, no dia seguinte vai lá e entra com uma ação no Supremo. E aí, por que a nossa crítica também às decisões monocráticas? Porque aí um ministro, muitas vezes, dá uma decisão monocrática e derruba uma decisão de centenas de deputados legitimamente eleitos. Sejam de esquerda, de direita, não importa. Aqui nós não estamos falando...
A gente vê vários partidos fazendo isso.
Isso, né? Entende?
Está virando uma praxe até, então, um volume alto isso.
Exato. Né? Então, o que nós estamos propondo? Que seja discutida uma proposta de emenda à Constituição, garantindo um mínimo de representação no Congresso. Esse pequeno partido vai ter que achar outras forças políticas que digam, vamos levar esse tema ao Supremo. Fazer um acordo com outras forças políticas para haver um mínimo de representação. Isso, na nossa avaliação, já limitaria um pouco do acesso ao chamado controle concentrado de constitucionalidade dos partidos políticos. E aí me perguntaram esses dias, numa entrevista, ou até foi hoje, não recordo, se isso não estaria limitando o controle concentrado de constitucionalidade. E eu já respondo que, na minha avaliação, não. Por quê? Porque todos os demais legitimados a proporem ações diretas, a OAB, as confederações nacionais, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, o Procurador-Geral da República, todos esses continuam tendo acesso direto à ação de inconstitucionalidade. Nós apenas estaríamos fazendo exigências mais rigorosas aos partidos, sim, políticos, para não politizarmos toda a discussão do Congresso no âmbito do Supremo. Então me parece que essas são duas medidas para se fazer um debate no Brasil muito positivas, no sentido de nós restringirmos hoje esta porta aberta que está das ADIs e das ADPFs, que está, na nossa avaliação, causando um excessivo ativismo judicial e interferindo na harmonia entre os poderes.
Bom, agora é tentar espalhar essa manifestação no Brasil e também conseguir adesões, né? Essa questão da ADI seria criar uma regra para que justamente eles procurem outras bancadas, um apoio maior,
exato,
um colegiado de partidos, alguma coisa assim?
Teria que ser uma proposta de emenda à Constituição, fazendo esse regramento para que as ações diretas de inconstitucionalidade pelos partidos políticos houvesse um mínimo de representação. Então, um partido que não tivesse... Aí temos que debater se é 30%, 40%, 20%, teríamos que debater um percentual, e esta seria um mínimo de representação para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. E na ADPF, aí é uma alteração, a meu juízo, não é necessária proposta de emenda constitucional, porque a ADPF é regulamentada por uma lei ordinária. Então, uma alteração nesta lei, restringindo mais as hipóteses de ajuizamento de ADPF, fechando essa porteira que eu chamei, que hoje está absolutamente aberta por uma mudança de jurisprudência do Supremo, que tinha um cuidado muito grande, uma jurisprudência defensiva, e acabou abrindo muito essa possibilidade.
Presidente do OAB aqui do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, vai à arena hoje, presidente?
Pois sabe que eu estou recebendo vários convites e o meu dia está muito intenso. Eu tenho agora saído daqui correndo para a posse no Tribunal Militar, mas vou fazer força para... É 9:30, né?
É.
Vou fazer força para ir lá um pouquinho, até para desopilar, né? Os nossos dias têm sido muito pesados. Muito pesados. É, daqui a pouco sai mais incomodado do que chega, né? Espero que não seja o caso.
Eu tenho um amigo que ele posta sempre foto na arena. Hoje eu vim me incomodar.
Exato.
Obrigado, presidente. Bom trabalho.
Obrigado, Gutierre. Obrigado à Rádio Guaíba. Um prazer sempre ocupar esse microfone. Um abraço à Taline, a todos vocês aqui, a toda a equipe. Eu quero só reiterar em 30 segundos o nosso compromisso. A Ordem Gaúcha hoje fez mais um ato histórico, cumprindo a sua missão de defesa do Estado de Direito, de aperfeiçoamento das instituições. Nós fizemos um ato absolutamente institucional, sóbrio, solene, propondo medidas concretas e eficazes que, na nossa avaliação, precisam ser imediatamente adotadas pelo Supremo Tribunal Federal para o bem do sistema de justiça, da credibilidade da justiça brasileira. É isso que nós queremos. Nós queremos uma democracia forte, para isso nós precisamos ter uma Suprema Corte respeitada.
Obrigado. Tá aí o presidente da OAB, Leonardo Lamacchia. A gente vai encerrando a Esfera Pública de hoje.